A Rádio Cultura apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. O dinheiro do crime. O Estado de São Paulo antecipa na edição de hoje parte das informações que devem ser divulgadas ao longo do dia pelo COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Junto com a extinta CPMF, o COAF compunha o mais eficiente instrumento das autoridades para investigar a movimentação de dinheiro do crime organizado e da corrupção. Os dados publicados hoje pintam um quadro gravíssimo sobre o alto nível de organização e o poder financeiro do crime na capital paulista. Em apenas 20 meses, 748 pessoas suspeitas de pertencer à facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital movimentaram 63 milhões de reais. Embora os valores das operações sejam contabilizados cumulativamente, o que pode gerar distorções no relatório, o fato de os criminosos trabalharem preferencialmente com dinheiro vivo e com o chamado Caixa 2 indica que o total pode ser até maior do que o que foi detectado pelo COAF. Segundo o Estadão, o fluxo de depósitos e transferências revela a estratégia dos criminosos. De contas menores, geralmente em nome de laranjas, parentes ou mulheres dos integrantes do esquema, o dinheiro flui para cerca de uma centena de contas matrizes. Com o rastreamento, as autoridades puderam constatar, por exemplo, que os criminosos têm ligações com empresários do transporte coletivo alternativo, os perueiros que atuam na periferia da cidade. Pode-se deduzir que por trás desse esquema estrutura-se uma ampla e muito organizada rede de poder, capaz de influenciar até mesmo eleições importantes e a estabilidade de servidores públicos, como diretores de escolas e delegados de polícia. Os dados foram divulgados hoje para toda a imprensa. Como o Estadão publicou antes, o que indica favorecimento das autoridades, é possível que os outros jornais fiquem enciumados, não passem recibo do furo, ignorando a notícia ou deixando para segundo plano. Mas se trata seguramente de um dos fatos mais relevantes no noticiário das últimas semanas, que merece um esforço adicional de investigação. As conexões de alguns nomes que aparecem na lista da COAF podem ajudar a Justiça Eleitoral a fazer uma limpeza preventiva nas relações de candidatos na eleição municipal deste ano na região mais habitada do país. É uma grande oportunidade para a imprensa demonstrar que ainda se dedica a fazer jornalismo de verdade. O triunfo da boçalidade. Também é do Estadão a melhor contribuição do fim de semana para a análise do papel da mídia na cultura e na qualidade da sociedade contemporânea. A Era da Performance, texto publicado no Caderno Aliás, edição deste domingo, traz excelentes reflexões sobre a sociedade do exibicionismo sem limites, na qual, aliás, a mídia cumpre o papel fundamental de veículo e, como se diz no mundo das artes plásticas, de suporte. O anti-intelectualismo, a ignorância arrogante, a supremacia da tecnologia sobre o conteúdo, a privacidade transformada em espetáculo, são alguns dos temas tratados numa longa conversa entre a jornalista Lúcia Guimarães, correspondente em Nova York, e o ensaísta Lee Siegel. O resultado oferece uma plataforma para a reflexão de educadores, formuladores de políticas culturais e de comunicação, mas principalmente para os profissionais da mídia. Das séries de TV que exploram a intimidade de seres evidentemente patológicos ao fenômeno dos blogs que constroem e destroem paradigmas, Lee Siegel devassa o universo que construímos com o casamento entre a tecnologia da informação e o mais irresponsável mercantilismo da mídia. O ensaísta não afirma que a internet criou patologias de comportamento, mas observa que o negócio da mídia na internet transformou patologias em objetos de valor positivo. Ele não precisa citar, mas o leitor atento vai se lembrar de aberrações como o programa Big Brother Brasil e assemelhados, que oferecem uma faceta mais ou menos inocente na rede aberta de TV, mas deixa escancarados na internet comportamentos cuja audiência os donos da emissora se envergonhariam de partilhar com seus filhos. E em cima de tudo isso, os personagens do programa são avalizados como protagonistas em jornais do mesmo grupo empresarial. O caderno, aliás, desta semana é para ler, guardar e manter o espírito crítico no oceano de mediocridades em que estamos mergulhados.
A Rádio Cultura apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Diniz.